Você tá depois do Pinto. Você me falar alguma coisa.
Tá, não, só não posso ficar na frente do Pinto, não tem problema não.
Como eu sempre digo, melhor atrás do que na frente. Dá mais o nome do cara, Black Negão, 28 centímetros. Raivinhas, HQ fã. Eu fico puto quando o Flump pega a porra do podcast de Dragon Ball em um mês, enfia no ânus e não edita essa porra. Fluff, solta o podcast, caralho.
Eu fico puto com... Cara, não sei agora. Tô vendo uma imagem aqui que me deixou tão feliz. Dois seios balançando. Então, minha raiva passou.
É justo.
Ah, eu fico puto quando eu faço um layout novo pra porra do baile e ninguém gosta da porra do layout. Eu tenho que começar tudo de novo.
É, ainda tá nessa fase de estagiário sofrendo, né?
Né?
Se fode aí, quem manda pagar de web design?
Não é? Aqui no site tem um bocado, vê se alguém falou alguma coisa. Não, eu não sei de nada disso não, o cara é formado. Não, não sei nada disso não, meu irmão. Depois das nossas raivinhas, HQ Fan, está no mais um podcast HQ Fan. Eu sou o Todd e hoje aqui comigo temos o Madruga Jackson.
Opa!
Vamos lá no Cricri, Professor Pinto.
Oi.
Ó, oh, olha aí. Uma surpresa de todos. Obrigado. E o nosso amigo aí, diretamente do bairro dos Enxutos, o Magin.
E aí, pessoal?
Beleza. Então, meus amigos, vocês devem ter percebido que o podcast deu uma de sábio mestre e... Ele estava em reflexão, deu uma pausa, né? Estava lá nos altos monges do. Junto com os monges do Tibete, refletindo, mas agora retornou.
Tá uma vergonha.
Nessa forma de retorno do podcast, nós vamos nos basear no último trailer do Capitão América e do Guerra Civil, que os nerds que não tem nada melhor pra fazer, eles disseram que supostamente o Mercúrio apareceu nesse trailer. Então é pensando nisso que nós, nesse podcast de hoje, vamos falar dos personagens que morreram, ou supostamente morreram, e voltaram safadamente, ou não, né? Por incrível que pareça, de vez em quando aparece uma explicação, entre aspas, lógica, pro retorno deles.
Isso não existe.
Mas é isso, não é esse podcast, assim como o próprio podcast, esse é um tema de retorno. Aqueles que morreram e que voltaram. Ô Fluff, voz me que não vai editar esse podcast, solta a musiquinha aí pra gente. I'm high on believing that you're in love with me. I'm hooked on a feeling.
Ostra, ostra, saíram na briga do fundo do mar. Então, o camarão se mandou, cê, camarão, ó.
Yeah. Assassinaram o camarão. Assim começou a tragédia no fundo do mar. O caranguejo levou preso o tubarão. Siri sequestrou a sardinha, tentando fazer confessar. O Guayamu que não se apavora.
Meu amigo Madruga Jackson, pode me ser que continua com esse avatar bizarro aí. Porra, Madruga, tem que trocar essa merda aí, velho. Já tá muito doentio. Você começa falando pra gente aí um personagem aí, pode ser em geral, de HQ, de jogos, de filmes, que morreu no filme ou na saga anterior e depois safadamente apareceu.
Cara, eu vou falar então do... personagem de anime mor que acontece isso, que é o Kuririn, cara, do Dragon
Porra,
Ball.
Porra, Madruga, esse aí é um cocô, caralho. Mas já...
Então, cara, a única função dele é morrer pra ser trazido de volta pra morrer de novo, cara.
Exatamente. Ele foi o único no Dragon Ball pequeno, lá, que se baseando no podcast passado, Dragon Ball, ele foi o único lá da fase Dragon Ball mesmo, que todo mundo tava pequenininho, foi o único a morrer, né?
Errou!
Foi, dos protagonistas foi.
Caralho, o Caos morreu também.
Ah, não, mas o Caos não conta. O Caos não ganha de ninguém, cara.
Quem é Caos?
Quem é Caos?
O Caos é aquele personagem que o Nappa achou que era um Pokémon e tentou capturar.
Sim. Aí, então, Madruga, fala aí rapidamente as mortes do Kuririn, se você lembrar das centenas dela.
Cara, não, vou falar só da mais incrível, que é a do Freeza. Que foi a única que foi útil, que O Freeza tava lá de bobeira e falou: ah, vou matar. Vou tentar matar o Goku. Aí deu um tiro um pouquinho pro lado, acertou o Kuririn, que morreu. E despertou o Super Saiyajin, cara. Deixando o Goku puto. Tirando isso, as outras foram incrivelmente sem propósito. Foi só pra gente criar esse grande meme chamado Kuririn Morre.
Mas a gente tem que colocar umas aspas aí, porque assim, foi importante porque o Goku e todos os personagens acharam que ele não poderia ser mais ressuscitado, né? Porque ele já tinha morrido uma vez. E pelas esferas dos dragões da Terra, realmente ele não poderia mais ser ressuscitado. Mas como eles estavam em Namekusei, a de Namekusei poderia ressuscitar as pessoas quantas vezes quisesse. Porque assim, se o Goku soubesse que ele poderia ser ressuscitado, talvez o Goku nem ficasse tão puto e se transformasse no Super Saiyajin, viu?
Sim, sim. Esse aí foi a desculpa foda. Porra, meu colega morreu, não sei o que, a gente tem esse Dragon Ball, mas não pode mais trazer ele de volta. Aliás, tranquilo, cara. Aqui todo mundo vai, morre e volta. Tu acha que esse bando de lesma verde aqui, que fica só bebendo água e plantando a ervinha do capeta, tu acha que a gente não morre aqui toda hora?
Sim.
Tá tranquilo.
Ainda bem que o Dendê só falou isso depois que o Goku matou o Freeza. Você não falou antes? Pô,
eu posso fazer uma observação sobre essa morte?
Por favor.
Que além da cena no anime é maneira pra caralho, foi um bagulho que me deixou muito puto. Isso no mangá é o seguinte, é uma página, o Kuririn tá explodindo, na outra página, quadrinho de cima, Goku com cabelo preto, quadrinho de baixo, Goku com cabelo meia cor, próximo quadrinho, Goku Super Saiyajin. Eu consegui esticar isso num episódio inteiro de 20 minutos no mangá. Mostrou a vida inteira do Goku, todos os momentos dele com o Kuririn tocando a musiquinha triste, muito escroto.
Só pra variar, né?
Fazendo uso dos clássicos 5 minutos pra Namekusei explodir.
Sim. Porra.
É bem típico do anime, né?
Não é?
É isso e os 5 minutos pra explodir Raccoon City também no Resident 2, que cruz credo.
Porra.
Mas tá bom, obrigado, viu, Madruga? Ô Magin, nosso amigo convidado. Fala aí outro personagem aí que morreu e voltou.
Porra, vamos lá. O clone do Homem-Aranha, ou o Homem-Aranha na história original da saga do clone lá, que morre e volta, que com isso ele conseguiu trazer o Norman Osborn de volta e teve a morte mais feia dos quadrinhos, foi a morte da Tia May, que não era Tia May, era uma atriz geneticamente modificada.
Caralho, teve isso?
Porra, foi muita vergonha. Tipo, o Nego conseguiu pegar um dos momentos mais bonitos da história do Homem-Aranha e cagar na cabeça, assim. Pá, cagaram na cabeça do Peter. Tipo, Tia May tava em coma lá, não sei o que, bababá, o Peter tava tristonho. Teve até um jeito lá que ele encontrou com o Alien Sonho lá, que aquele X-Men clone do Cable ajudou ele a poder ver a Tia May mais uma vez, bababá, bababá. Mas do nada, a velha acorda do coma falando, ih, tô boa, era Brinks, não tava ruim não, me curei do infarto.
Porra.
Vamos dar uma volta, Peter. Aí sobe lá no Empire State, não sei o que, eles estão lá olhando a paisagem, ela vira pro Peter. Poxa, Peter, me explica, como é que é essa sensação do vento no rosto? Aí ele, ah não, é muito legal, não sei o que. Não, não, por baixo da máscara. Aí o Peter olha pra ela, a velha sabia o tempo inteiro que ele era o Homem-Aranha. Aí ele pede desculpa pra ela por ter mentido, bababá. Ela fala, não, eu sei que você mentiu só pra me proteger, bababá, bababá, bababá. 3 horas depois, a velha empacota. Ela meio que deu o último suspiro só pra livrar o Peter daquele peso de ter mentido a vida inteira pra ela. Foi uma morte digna, bonita, legal, bababá. Aí nego vira, não, aquela velha lá era uma atriz que a gente injetou genoma da outra velha nela e ela ficou com cara de velha amassada e foi paga pra morrer porque ela tinha uma doença terminal, não sei o que, era o último papel da vida da velha.
Puta que eu pariu!
Porra! Mas isso foi bem depois, né? Ou foi na mesma...
E não.
Na mesma edição?
É, foi... Não, foi da saga do clone em si, porque a saga do clone se arrastou muito mais do que era pra durar, porque eles fizeram um bagulho, o Peter que você acompanhou era pra ter sido um clone, desde que o clone apareceu da saga do Chacal até aquele ponto, e o Ben Reilly era pra ser o Homem-Aranha de verdade, só que os fãs não gostaram, ficaram de mimimi, não sei o que, ele falou, destroca, aí fizeram uma cagada maior do que o universo.
Caralho, que merda, hein? E aí pacote, a verdadeira Tia May, a véia não sabia de porra nenhuma, né?
Não, a velha Tia May nunca soube de nada, era idiota, ficou presa num porão, foda-se, aí me prenderam porque eu sou velha. Ah. Não tem nada a ver com o meu sobrinho que aparece todo roxo em casa todo dia. Não, é porque eu sou velha, não é porque ele usa droga, nada disso, que os traficantes me prenderam, não. É porque eu sou velha só.
Caralho,
velho. Se invade minha casa, o Dr. Octopus me sequestra, o Abutre bate aqui toda semana, mas não acontece nada de errado na minha casa.
Não, o Octopus, ele tinha segundas intenções com a véia. Isso Sim. aí a gente não pode falar nada, não. Ele e o Abutre.
Não, então o mais impressionante não foi a atriz tomar conta, tomar o lugar da Tia May. O mais impressionante é a Tia May, se a tia do Homem-Aranha nunca ter morrido. E ela é velha.
Sim, é muito bizarro. Naquele filme do Sam Raimi lá do Homem-Aranha 2, que o nego joga ela do prédio, ela fica pendurada com o guarda-chuva que nem a Mary Poppins.
Cara, aquilo ali é muito estranho aquilo ali. Ai, ai. Mas enfim, tá bom, Magi, obrigado. Ô, cadê o Pinto? Pinto, tá aí?
Falou que já volta, pô.
Ah, é. Obrigado, Pinto. Ô, então eu vou falar um aqui. Cara, eu vou falar o precedente do podcast, eu vou falar o Mercúrio, por que não? O Mercúrio que ele morreu no filme, eu vou falar o Mercúrio do filme, que safadamente, vocês sabem por que ele morreu, né? Porque o Joss Whedon estava putinho que ele ia sair da direção geral de todos os filmes da Marvel, e aí ele, porra, vou matar alguém, ele queria matar o Capitão, né? Mas como o Capitão não podia morrer nas mãos dele, ele matou quem? Um novato só se pode, né? Matou o estagiário. Ai... Aí ele...
É, o Falcão deu sorte, né?
Pois é, o Falcão deu sorte, é porque o Falcão é do núcleo do Capitão, né? Ele não podia mexer nesse núcleo ainda. Aí ele mexeu no suposto Vingador mesmo. E aí... Mas, cara, aquela morte foi muito bizarra, maluco. Puta que pariu. E fora que foi toda mal desenhada, né? Se você for reparar, que tá vendo os tiros, né? Tá o gavião lá, o arqueiro lá, abaixado com o menininho... E eles já, na verdade, eles já estão atrás do carro, ou perto do carro. E aí o Mercúrio. Aí eles fecham os olhos, aí quando abre os olhos de novo, o carro tá na frente deles e o Mercúrio tomou o tiro. Cara, aquilo não faz sentido. O Mercúrio faz o quê? Empurrou o carro, foi? Empurrou o carro e tomou os tiros? Que merda foi aquilo ali? Que cena de bosta aquilo ali.
O Mercúrio usou um equipamento muito conhecido em jogos de FPS online, chamado capacete de imã, cara. Que é muito utilizado por noobs quando estão jogando pela primeira vez. E todos os tiros que você toma se convertem em headshots, cara. É muito escroto.
E fora que eu acho que o Joss Whedon tá de sacanagem mesmo, porque ele diz, porra, o Mercúrio da Fox ficou muito fodão. Ele é tipo Flash. Ele consegue parar o tempo. Aí eu vou fazer o Mercúrio bem bosta mesmo, pro da Marvel ser muito ruim, já que eles vão me demitir mesmo. E fez o Mercúrio morrer. O da Fox... Ele fica brincando com as balas no ar e o da Marvel morre com o tiro.
Acho que ele fez o Mercúrio dele bosta porque fez mesmo, porque não deu nem tempo, porque foi muito um em cima do outro.
Nem pensou só da Fox, mas ele fez mal intencionado mesmo. Na verdade, ele fez o filme todo mal intencionado, né? Mas ele queria matar alguém pra deixar a marca dele. E se a gente for entrar no tema mesmo, esse Mercúrio supostamente vai voltar aí no filme do Guerra Civil, né, que os nerds disseram que viram ele lá dentro do tubo lá, que era do Soldado Invernal, no filme do Capitão, disseram que era ele dentro daquele tubo. Eu não vi porra nenhuma.
Também não vi porra nenhuma.
Não, na verdade, o Mercúrio tá no trailer inteiro, é que você tem que ver quadro a quadro, coisa e tal. Ele tá fazendo selfie, pose, chifrinho nos outros. É que você não viu quadro a quadro.
Sim, não duvido não, não duvido não, que os nerds tenham visto isso mesmo. Ô, professor Pinto, você já voltou aí?
Sim, sim.
Opa, fala aí um personagem aí que morreu e não morreu.
Cara, um personagem que morreu e voltou, a gente pode falar, primeiro mantendo aí nos Vingadores, teve o próprio Coulson, né? Foi o que abriu no cinema, isso que é tão comum nos quadrinhos, né? O cara que morre e volta... E aí tem toda uma série pra explicar ele morrendo, como foi que ele voltou, né?
Uma explicação Sim. de merda, hein?
É que, na verdade, a explicação é tão de merda que ele só voltou no seriado. Pros filmes ele não aparece, porque o nego falou, não, foi uma explicação tão bosta que a gente não vai usar ele nos filmes.
Exatamente. E aí, mas na série eles inventam, eles dizem que até hoje nenhum dos Vingadores sabe do retorno dele, porque... Por quê? Por que não?
É confidencial.
Porque eles não assistem a série.
Exatamente. Ah, simplesmente, né, explicam que era um projeto para justamente cada um morresse, aí conseguir ressuscitar, que era o próprio agente Coulson que estava supervisionando o projeto pro Nick Fury. E aí, quando ele quando ele morre, ele é que vai ser o... ele é que vai utilizar. Pois é, ele vai utilizar a própria tecnologia que ele estava ajudando a criar. E aí... mistura o DNA do cadáver de um Kree, né, que tá lá, que a SHIELD tem posse dele, que até apareceu, pegaram o suco da medula do Kree, mais uma série de coisas pra poder ressuscitar o agente Coulson.
Tanto que na série até apareceu ele lá, só que ele dando aquela desculpa, não, estão trancando essa merda porque é muito sinistro, dá ruim na pessoa que é ressuscitada, não sei o que, e depois aparece ele lá na mesa com a maquininha lá reescrevendo o cérebro dele, só gritando, me deixe morrer.
Não, e só mais um detalhe, que o projeto era pra ressuscitar qualquer Vingador que morreu, menos o Mercúrio.
Ah, sim, porque é Vingador,
é que o Mercúrio não era Vingador ainda.
É, pode falar, Magia.
Não, porque ele não era Vingador, justamente, era estagiário. Estagiário não tá na cota.
Né?
É muito caro.
Exatamente.
A irmã dele vira.
Agora, se a irmã dele morrer, pode ressuscitar, porque ele não é Vingador ainda, né? Tudo bem.
Não, fora que já tinham trancado também, né? Vingadores 2 já é no meio da segunda temporada.
Ah, o projeto já não existe mais, né?
É, na verdade a máquina tá lá jogada. Quando o nego quiser usar, o nego vai lá e usa. Mas a princípio não vou usar porque causa dano, sequela na mente do Kandan, o Kandan fica doido.
É, tá bom. Então é isso, né? Completando nossa rodada aí, vamos pra nossa segunda rodada aí. Começa aí, abrindo essa rodada aí, falando de outro personagem.
Pô, vamos lá então. Caras que morreram de forma cagada. Temos o Super-Homem, né? Morre com as duas mortes dele, que a segunda é muito mais tosca que a primeira. Na primeira ele só ficou sem bateria, né? Ele descarregou o celular,
Tem uma nova? Eu estou atrasado assim?
Não, na verdade foi uma safadeza. Isso que eu ia falar, foi uma safadeza da Abril. Que foi uma saga que o nego descobre que o... Um cara descobre a identidade do Clark Kent, o cara que vivia em Pequenópolis descobre a identidade do Clark Kent e ele meio que mata o Clark Kent, deixa de ser Clark Kent mó tempão, coisa e tal, e depois volta. Mas foi a safadeza da Abril.
Ah, eles aqui anunciaram...
Só teve aqui no Brasil, morto de novo.
Superman, né?
Isso.
Ah, caralho.
E a primeira é aquela clássica contra o Apocalipse, né? Que ele sai dando porrada no bicho que vai aparecendo poderes novos conforme o roteirista vai lembrando. Que é muito bizarro, né? Ele começa a cair na porrada lá com o Super-Homem, não sei o que, bababá, e nego lembra, porra, o Super-Homem tá apanhando, mas o Super-Homem tem super velocidade. Alguém diz que eles estão brigando muito rápido aí. Sim. Aí nego, poxa, eu não tô nem conseguindo ver eles brigando.
Não, e já é errado, não só a morte dele, já o personagem que mata já é todo estranho, porque o cara sai da terra, do chão, né? E aí diz que, sei lá, ele olha a foto do Super-Homem no outdoor e diz que vai matar o Super-Homem. Ele não tem...
Não, ele sai com aquela roupa de multi-lute lá, aí olha pro bagulho lá, o homem mais forte do mundo. Aí ele vê a foto do Super-Homem, eu vou pra lá, foda-se, eu não sei ler, mas eu tô indo pra lá, que eu sei que
ele já sabe ler, né? Lá. Entende inglês.
Não, e o legal é que, tipo, todos os heróis, assim, mais fortes, por algum motivo, não estão ali. Você tem o Gladiador Dourado, com o Besouro Azul, o Ajax, que não podia falar que era o Ajax. É muito bizarro aquilo.
Não podia? O Ajax tava o quê?
O Ajax, ele naquela hora, ele era tipo um cara voodoo, era um negão, não lembro por que, cargas d'água, ele não tava com o controle dos poderes dele, então ele não podia ficar usando os poderes, ele era um telepata na liga só.
Ah.
Ele não podia usar os poderes de mudar de forma, ficar intangível, lavar, passar, cozinhar, essas coisas.
Eu acho que só tinha a Máxima, né, que chegou a dar a frente no Apocalipse por um tempo, não foi? Não era a Máxima?
Não, sim. Era a Máxima. Não, é muito bizarro. Tipo, o bicho tá batendo no Super-Homem, arrancando os dentes dele na unha e vai o Gardner brigar com ele, né? Aê, o Besouro Azul. O Besouro Azul tomar porrada. Era pra não ter sobrado nada do Besouro Azul. É. Tipo assim, aqui já é o Besouro Azul. Aonde? Não, esse borrão aí.
E aí, foda, vai... Poderia ser também, né? Poderia ter sido uma morte épica. Lá morreu o Super-Homem. Depois você descobre que ele não morreu, apenas descarregou a bateria, né? Que bosta aquilo ali, né?
Sim. Não, é, a gente tem um retorno mais safado de todos, que são os quatro super-homens lá, nego, tentando enganar com o reino dos Superman, que é o Superboy, o Steel, o Erradicador e o Cyborg. Tem essa saga com os quatro pra ver quem é o super-homem de verdade, e depois nenhum deles é de verdade. O super-homem de verdade é o super-homem que tá vestido de preto, de mullets, e vai usar um trabuco, porque a coisa ficou séria.
Ele volta com o trabuco na mão, é?
Ele volta e pega, né? Dizia que eu era o escoteiro. Vou mostrar que eu não sou o escoteiro. Ele com um trabuco daqueles do Cable, que ocupa meia página, que é maior que ele. Caralho. Ainda bem que ele tem super força pra carregar, né? Que tem o Cable.
Ainda bem que não foi o Liefeld que desenhou.
Não, né? Eu ainda acho que o Liefeld... Não, então, eu acho que o Liefeld deu um braço mecânico pro Cable só pra ele poder segurar os trabucos que o Liefeld desenhava.
A ressurreição do Superman poderia ter sido chamado a chupeta.
O quê?
Porque ele era uma bateria descarregada. Pra carregar a bateria, tu faz o quê? Tu faz a chupeta.
A
chupeta. Putaria é isso mesmo.
Não, Nego não... Anolo, ele ressuscitou ele. Como? Ah, deixa pra lá, esquece isso aí.
É, fora que não tem muita explicação, né? Não, só dizem, não, ele descarregou e voltou, né?
Não, nego, os robôs kryptonianos sabiam que ele, da Fortaleza da Solidão, sabiam que ele tava descarregado, que ele não tava morto. Aí eles que roubaram o corpo, que o pessoal acha que alguém ressuscitou lá no terceiro dia, não. Foram os robôs da Fortaleza da Solidão que roubaram o corpo e deixaram no sol. Não, é só deixar aqui no sol, daqui a pouco ele recarrega.
Foi isso.
Pilha, né? Igual pilha, tinha aquela manha, né?
É, botaram o congelador dele
lá no sol. No sol.
Não, é engraçado que ele descarregou na luta com o Apocalipse, ele tava de frente ao sol, mesmo assim descarregou, né? Depois foi, era só botar o sol de volta.
De tanto apanhar.
E lembrando, né, que o Superman tem a morte dele no cinema, né? O documentário lá, Death of Superman Lives, que é o documentário do Kevin Smith de por que o super-homem do
Nicolas Cage
não aconteceu.
Porque aconteceu, porque foi a justiça. Mas tá bom, obrigado, viu, Magi? Ô, Pinto, fala aí.
Um personagem que morreu e voltou é o Jesus, de Rob Liefeld.
Eu vou embora.
Ah, teve uma saga do Rob Liefeld inspirado nos deuses, não foi?
Pois é.
Mas chegou a sair, eu pensei que fosse um projeto.
Teve o Zumbi Jesus.
Caralho, você leu essa merda?
Lógico que não, lógico que eu apenas com essas imagens na internet, mas...
Piorou.
Vai na próxima, né? E considerando que é um dos criadores mais aclamados por ter feito agora o filme mais rentável de baixo orçamento,
né? Não, o filme é bom, mas que veio o meteoro, né?
Que gênio que decidiu fazer Jesus matando os romanos.
É
um visionário,
foi,
né?
Foi por isso que ele apareceu de lado no próprio filme lá do personagem dele.
Não é, cara?
Nem de frente ele apareceu. Parece. Sim, meio segundo, né? O Stanley disse, chupa lá, pelo menos aparece 5 segundos. Tá bom. Obrigado, Pito. Ô, Madruga, fala aí.
Cara, eu vou falar do a safadeza dentro da safadeza, cara. Que é
como?
O Aiolos de Cavaleiro do Zodíaco, mas ele no Cavaleiro do Zodíaco, aquele Soft Gold.
Todos os Cavaleiros de Ouro podem ser tão rápidos quanto a velocidade da luz.
Que puta que pariu, cara. Já inventaram a desculpinha furreca pra ressuscitar todo mundo. Todos os Cavaleiros de Ouro, aí galera, pô, todo mundo ressuscitou, cadê o Aiolos? Cadê esse filho da puta? Não sei o que. Aí mostra um flashback dele morrendo do primeiro capítulo. Pra chegar no penúltimo e ele voltar dizendo que não morreu.
Ô Magi, faz o que faz você faz no baile dos enxutos, lá no podcast dos enxutos, e defende essa merda aí.
Porra, não tem como não. Eu não. Cavaleiros, tipo, a primeira fase do Cavaleiros ali, até Hades, se você falar alguma coisa, eu ainda tento defender. Depois, não tem o que fazer não.
Cara, mas isso que o Madruga falou é muito errado mesmo. Eu assisti essa porra aí, Madruga. Também. Teoricamente, quando depois no final mostra, ele foi o primeiro que ressuscitou. Sim. E aí, mas só que não mostra pra gente, né? A gente acha que ele foi o último. Aí no flashback safado mostra realmente que ele foi o primeiro, que o André já matou ele, né? E no final ele volta de novo.
Sim, a gente, tipo, porra, aí a gente fica até com o pé, né? Porra, caralho, que vacilo.
O cara
tempão, o primeiro que ressuscita já toma na bunda.
Sim. Assim.
Ressuscitar, só que não.
É, não, a gente espera, pô, a vida toda, todo mundo assistiu o Cavaleiro Zodíaco esperando a Yoros fazer alguma coisa de útil. Essa aqui é a saga dos Dourados e Feliz vai e morre de novo.
Não é, cara?
Porra, tá foda, viu, bicho? Acho que nem o povo conseguiria defender essa merda.
Ai, ai. Não é, cara? Pô, não tem, cara. É só você olhar e falar, por que que eu tô vendo isso,
gente? Sim. E ela assim, é bem inútil mesmo nessa, no Sovereign Fugold, que aí ele não morre, mas ele volta lá. Ele ganha meio armadura dele divina, mas é meio que não faz nada, porra nenhuma. Ele ganha só por ganhar, só pra vender bonequinho, mas ele mesmo no...
Sim, ele ganha só pra galera ficar todo mundo bonitinho.
Sim, só pra a armadura dele ganhar mais duas asas novas. Sim.
É igual enquanto o Seiya, o Shiryu e o Yoga estão com armadura de ouro. O Ikki e o Shun estão lá com a mesma armadura dele, só pintada de amarelo, né?
Sim, é de bronze com folheada.
É romanel.
Sim.
Romanel.
É, Madruga. Tá bom, nenhum magia conseguiu defender essa merda aí.
Não tem, cara.
Pra você ver, né? Como são as coisas. Kurumada. Kurumada deve estar feliz com esse comentário do Madruga. Mas muito obrigado. Cara, eu vou falar um, eu vou dar uma de Madruga aqui, vou falar um de jogo. Que pra quem... Muita gente que jogou, principalmente nos anos 90, deve saber disso, mas acho que os meninos juvenis hoje em dia não sabem. Que é o Charlie, né? O Shadow, que... Eu não sei na época de vocês, mas na época que eu jogava Street Fighter Zero, o nome dele era Shadow. Do Charlie. Ele era chamado de Shadow. E...
Não!
Não?
Não!
Não, ele só virou Shadow com uma participação especial, só.
Era, no Marvel Super Heroes vs Street Fighter tinha um personagem zoado que o nome era Shadow, coisa e tal. Que aí depois, numa revista canadense em quadrinho, o nego incorporou isso à história do Street Fighter.
E agora,
no Street 4, no Street 5, o nego vai usar. Pô, aquele Charlie Frankenstein seria um pré-Shadow.
Caralho, maluco. Desde os anos 90 eu achava que Shadow era Charlie. Que a gente lá no Rio, pelo menos, a gente aprendeu isso.
Nash, que o nome dele, na verdade, é Charlie Nash, que foi um amigo do que já é um defunto. É, foi um amigo dele que o Bison matou, um amigo do Gaio que o Bison matou, por isso que o Gaio tá no Street 2 querendo pegar o Bison.
Sim, exatamente. Aí no Street Fighter Zero, que é a primeira vez, pelo menos, eu acho que ele aparece, o Charlie, o final isso. Dele, ele morre.
Os final três finais assim. Dele.
Oi?
Ele morre no 01, no 02 e no 03.
No 02 ele volta?
Não, ele morre todos, na verdade. É porque, tipo, a Capcom fez uma salada e a única história do Street Zero que vale é a do 03. O 01 e o 02 você desconsidera.
É mesmo?
É. Tem algumas histórias do 02 que valem, mas no final das contas, a grosso modo, você esquece o 01, 02 e pra história só conta o 03.
Ah. Então, mas é isso, a safadeza do... Essa morte é isso, que você joga com o Charlie lá todo pimpão, né? Ele não tem o Gaio e ele é o personagem mais parecido com o Gaio, aí você joga. Pode jogando, quando você zera, o final dele ele morre, filho da puta. E é mais
incrível.
É isso, não, mas é isso. Entrando no tema do podcast, na safadeza é que ele volta no 2 e no 3, caralho. Como assim? Ele morreu, filho da puta? Como é que ele morreu?
Não, e é engraçado porque, na verdade, ele já começa morto, né? Porque
ele já começa morto.
Quando começa o Street Fighter 2, ele aparece sendo mencionado, é porque ele é mencionado na história do Gaio que ele morreu, né? Foi meu amigo morto. Aí depois, quando criaram o Street Fighter Zero, aí é que ele aparece, né? Quer dizer,
mesmo em teoria, ele já começa morto aquele jogo.
É
porque o 2... Na prática e na teoria, veio antes do Zero, né? Ele já começa morto, o Street Fighter Zero, né?
Ele é estilo aquele protagonista do Final Fantasy Crisis Core, o Zack. Já sabe que tá jogando com o defunto. É o espírito que anda.
E aí o mais impressionante é que ele vai caminhando, né? Ele vem no Zero, no 01, no 02, nas séries Street Fighter vs Capcom, Street Fighter vs Marvel, é o Charlie também, não é o Gaio, não. O Charlie que é representante lá do exército americano. E ele vai caminhando. Diga mais.
Não, é porque os crossovers, na verdade, não tem história, saco? É só por ser crossover, né? A farofa é tipo Marvel vs DC, não vale pra porra nenhuma.
Sim. Mas assim, deveria, pelo menos é o que eu acho, né? Já que insistiram com o personagem, deveriam fazer um retcon safado, até na história do Gaio mesmo, que o Gaio volta depois em algum Street Fighter, mostrando que o Nash não tava morto realmente, ele achou que estava, né? Pelo menos pra fazer um pouco de sentido pro personagem tá ainda, né?
Não, mas fizeram agora. No Street 5 tem esse retcon. O Charlie volta que nem o Frankenstein, todo com um pedaço de crânio, sem o olho, sem a mão, coisa e tal. É justamente isso. O pessoal lá dos Illuminati, que é o nego do Street 3, pegou o corpo dele, e que o Bison tinha explodido praticamente, e reconstrói por causa do poder psíquico do Bison. É mó zona. A história não vale nem a pena ser citada, não. Mas ele volta robotizado.
Você sabia disso, Madruga?
Sim, eu tô acompanhando o Street Fighter V e a gente não sabe bem como é que vai ser, porque ainda não tem o modo de história de jogo, do jogo. Que eles lançaram o jogo sem história e falaram que lá pra junho que eles vão lançar.
Uma versão atualizada, não, sim, né? Pra você pagar.
Depois a gente... Não, vai ser de graça, vamos defender a Capcom. Vai ser de graça, tá? Eles vão liberar, eles só lançaram o beta do jogo cobrando. Mas o jogo, quando tiver full, vai atualizar e vai ser grátis. O beta foi pago.
Sim. Mas as DLC você vai pagar, que é os personagens novos, né?
Não, também não.
Só pelo menos a Capcom... Só se você quiser, que
é
você
mesmo,
vai dar pra você comprar com dinheiro do jogo, que você ganha lá lutando, fazendo as paradas todas. Ou com dinheiro normal, que tu paga e...
Porque eu vi na internet aí que já tem um DLC que é o...
Se for bom, você joga e destrava, né? Se você for um merda, você tem que pagar, né?
É, que eu já vi que tem um DLC que é o mais novo pessoal, que é o Alex, né?
Sim.
É, os DLCs o pessoal já sabe mais ou menos quem são. O Alex, o Sagat, o Balrog... Alex, Sagat, Balrog, o Guile, o Gaio, e tem mais um cara que eu não lembro quem é, mas já saiu a lista, porque tinham soltado os vultos, coisa e tal, e nego meio que fucinhou a ROM até achar.
Sim.
Então quer dizer que esses não serão pagos?
Não serão. A Capcom disse que os próximos, esse ano inteiro, tudo que sair de conteúdo vai ser por conta deles. Foi esse esquema que o Madruga falou. Se você quiser, você paga pra ter as roupinhas novas, que essas vão ser pagas, aquelas roupinhas lá de frescurentas. E se você comprar as roupinhas, você acaba conseguindo personagens, vão vir uns pacotinhos desses. Mas dá pra, sem ser as roupas, o resto tudo você libera, ou comprando ou fazendo update só. Ou comprando com dinheiro do jogo ou fazendo update.
Show. Mas é isso, o meu personagem é o Charme, né? O defunto, que você joga a série toda Street Fighter com ele já morto. E... estranhamente evitar em todos os jogos. Mais safadeza que essa, impossível, né? E aí, nesse 5 aí, pra você que tem, que é rica e tem PlayStation 4, você vai jogar com ele meio Frankenstein.
Tem pra PC também.
Ah, pra PC também, né? Tem um PC bom, igual do Madruga, o meu não tem. Eu não vou jogar. Mas eu vou ler a história depois. Mas enfim. É isso, né? Todo mundo já falou nessa rodada aí. Então vamos pra nossa última rodada agora aí, pra nós citarmos aqueles personagens safadamente que voltaram. Professor Pinto, pode ser que não começou nenhuma rodada aí. Começa falando aí.
Cara, eu vou até... O Nicola fez um... Deu um spoiler do que eu iria falar, que é o Fantasma, que eu assisti esse final de semana, o Fantasma com Billy Zane.
Isso aí é velho, viu?
Netflix. 20 Puta. Anos. 20 anos esse ano.
20 anos, né?
E aí que tem a Catherine Zeta-Jones novinha lá, sendo uma vilã que depois passa do lado do bem. E, né, o fantasma, o espírito que anda desde o século XVIII, está lá combatendo a pirataria, né, e aí reza a lenda que o fantasma é imortal, porque desde o primeiro fantasma o cara assume a identidade, e a identidade é sempre, né, a identidade do fantasma, do espírito que anda, se mantém, só que na verdade vai sendo passado de pai para filho.
É igual o Zorro, né? É igual o Zorro.
Exatamente. Quer dizer, igual o Zorro nos filmes do Antônio Bandeiras.
Zorro do Antônio Bandeiras, né? Claro.
É. E tá faltando ele fazer um Zorro 3 pra passar pro filho dele, né?
Faria todo sentido.
Filho polvo-aranha dele que aparece no 2, né?
Sim.
E aí, inclusive, é interessante no filme, eu não sei se isso tem ou não nos quadrinhos, eu imagino que não. Mas justamente ao longo do filme o Billy Zane fica conversando com o fantasma do pai dele, né? Porque começa o filme, o Billy Zane É o 21º fantasma. Assumiu há alguns anos, né, a identidade desde que o pai dele foi morto. Ele acaba encontrando o assassino do pai dele. E aí, né, o fantasma do papai que morreu fica dando alguns conselhos pra ele.
Pois é, diz pra ele montar no cavalo pelo lado direito, não pelo lado esquerdo.
E o filme é tão baixo orçamento que o vilão, o cara que matou o pai dele, é aquele ator bosta que é o Hayden no, num dos filmes, naqueles filmes do Mortal Kombat que foi só pra TV. Também é, o campeão de luta do, dos Estados Unidos, né, naquele filme do Van Damme, o Desafio Mortal, cara, que é o campeão de luta, mas aí perde pro Van Damme. Aquele cara, aquele ator bem, bem terceiro escalão mesmo, cara, em filmes pra TV.
É, pra garotada mais nova ter uma ideia, ele é tipo o cara que faz o Tommy dos Power Rangers, nível de atuação, assim. Só fez filme B.
Já avisei que vai dar merda isso.
Eita, vai dar merda isso aí, falou mal do Tommy, rapaz.
Aí, e detalhe que o cara matou, só matou o fantasma pai com 60 anos, porque deu uma facada nas costas do velho.
Pois é, de frente ele não ganhava do velho.
Ganhava nem do velho.
É. Só queria dizer aí pros fanboys de Power Rangers que esse rapaz falou mal do Tommy aí é lá do Baile dos Enxutos, viu? Podem ir lá xingar.
O Baile dos Enxutos.
O Baile dos Enxutos.
Porque ele é um ator bom pra caralho, né?
Segundo os fanboys, é, né? Não é à toa que até hoje ele veste o manto dos Power Rangers.
Não, beleza, porra. Me amarrei lá quando teve nesse Power Rangers lá dos piratas lá, que ia aparecer num exército dos Power Rangers, não sei o quê. Todo mundo gostou, mas o cara não é um bom ator.
É um bom lutador MMA.
É você que tá dizendo. Mas vamos em frente. Ô, fala aí, Magin, fala aí. Você que tá aí procurando a ira dos fanboys. Fala aí.
Pô, eu vou falar então, pra defender Cavaleiros. Eu vou falar do cara que quando na minha época de colégio, a gente falava que ele devia ser um entregador de pizza do capeta. Toda vez que o capeta queria uma pizza, matava ele pra ele lá entregar, que é o Ikki de Fênix. Que deve ser o cara que mais morreu em mangá que eu conheço.
Principalmente no mangá, né? No mangá ele morre muito.
Porra, no mangá, ele, toda a página ele morre. O nego fala do Kuririn e o Ikki tropeçou na escada, morreu. E o Ikki caiu no chuveiro, morreu.
É, mas ele tem um precedente lá que ele é a Fênix, né? Que ele morre de propósito, né? Dá a entender que ele morre de propósito pra voltar mais forte, né?
Ele morre de propósito pra poder não aguentar o chum.
Ah, é, também.
Tanto que ele é o único sacudão dos Cavaleiros de Bronze que derrota um Cavaleiro de Ouro sozinho, na unha. Só ele, o Cavaleiro de Ouro e é o Shaka de Virgem.
E é o Shaka, não é qualquer um, né?
Não, e o mais legal é que ele ainda trola o Shaka. Não, porque eu vou apagar os seus sentidos aqui, vamos lá, vou apagar um, apagar dois, apagar três. Ele, não, beleza, eu só quero o sétimo, então tá tranquilo, vem cá.
Não, essa é a maneira, como é que fala? Esqueci, caralho. Você dá um reviravolta.
Plot twist?
Sim, o plot twist foda, né? No final ele, porra. Eu fiz de sacanagem, eu queria que você fizesse essa merda mesmo. É, só assim eu conseguiria despertar o sétimo sentido. Obrigado.
É, valeu. Tomei meu plot twist escarpado. Vamos lá. Não, e ele é tão sinistro que, tipo, ele é um dos poucos. Ele é o único também dos Cavaleiros de Bronze que enfrenta aquele juiz do inferno lá, o Radamantes, o pessoal de igual pra igual. É muito bizarro.
Ele mata um, né?
Não, ele mata um e ferra mais dois. Ele e o Saga que passam por todo mundo. É o Canon, né?
É. Não, é o Canon. Ele mata um e chama os outros dois pra mão, mas só que a mina teletransporta ele. Mas ele chamou pra mão os outros dois que estavam sobrando, né? Ele é fodão.
E você pode ver que os Cavaleiros de Ouro foram socados pelo Radamantes.
Pelo Radamantes, exatamente. Não, mas é uma morte maneira do Ikki, que só tem no mangá, que é a luta dele com o Saga lá, que o Saga detona ele todo. E depois manda ele pra puta que pariu. No anime não é, né? No anime continua lá no santuário, mas no mangá o Saga manda ele pra puta que pariu. E ele só volta lá na saga de Poseidon, lá pra salvar o Yoga, o Seiya lá que apanhou daquele, tá apanhando daquele que vira Salamandra. Ele só volta ali, que o Ikki ele some praticamente ali todo o final da saga do santuário e toda a saga de Poseidon no início. Ele só volta lá pra salvar os outros três Cavaleiros de Bronze.
Essa, não, essa... é que...
Diga.
Não, que eu acho que o Kurumada tinha o mesmo problema que o Nobuhito Atsuki tinha com o mestre do Kenshin. Ele era tão forte, o personagem, que ele não tinha o que fazer, então ele tirava o cara da saga e foda-se. Ah não, deu a desculpa que ele não vai aparecer essa saga inteira.
Vou ficar bebendo saque na montanha.
É. Sim, foi basicamente isso aí que ele fez. O Ikki sumiu lá no final da luta com o Saga, ele nem viu o Saga morrendo, e ele só voltou lá na metade da saga de Poseidon. É, mas o mestre do Kenshin, ele virou mal, né?
Não.
Não era o cego? Não era o cego lá, o mestre do Kenshin?
Não, o mestre do Kenshin não era cego, não.
Não era o que ensinou a técnica pra ele lá, a técnica lá da espada contrária, pô? A última saga do anime mesmo, não é a luta dele com o mestre dele?
Ah, não, tá, não. Eu não desconsidero aquela saga da Makuza do anime, que aquilo não existe no mangá e
não existe no mangá, não, é?
Não, no final do mangá eles meio que somem. Acaba a saga do Xixi, ele fala aí, valeu, tô indo embora. E não aparece mais.
O mestre?
É.
Ah. Falou. Vou emigrar para os Estados Unidos. Falou.
Ah. Ah, então a saga final lá que ele luta contra o mestre cego não existe.
Não, não existe.
Porra, rapaz, fui enganado, minha infância toda.
Não, então você, por favor, leia o mangá, porque a última saga no mangá é muito melhor do que aquela da Makuza. Mas muito melhor.
O Kenshin morre.
Ah, ele morre só no filme de tuberculose, mas isso aí.
É. Ah, no também mangá, ele morre no mangá, não é?
Não.
Porra, então o mangá é muito melhor.
O mangá dá a entender que ele vai morrer, mas ele não mostra ele morrendo. No, pelo menos no mangá original. Parece que saiu depois umas histórias soltas, coisa e tal, onde ele morre. Mas no original dá a entender que ele tá doente e que ele vai morrer.
Ah, mas não mostra, né?
Não.
Fica aquela pontinha, porque se ele quiser voltar, o cara quiser reescrever, né? Tá, o personagem tava ainda.
É, ele podia continuar a saga de Hokkaido, que ele tá prometendo há um tempão aí. Que ele queria fazer pra terminar o bagulho, mas.
Fazer pra ficar rico um pouquinho.
Sim, porque não conseguiu emplacar porra nenhuma depois de Kenshin.
É, então ele tem que fazer igual o Kurumada, insistir na única obra que deu certo.
Exato.
O Todd, rapidinho, antes. Não sei se ainda vão falar alguma coisa, mas uma coisa que me ocorreu aqui, né, que o nosso querido convidado agora colocou na mesa o Ranger Verde, né, o Tommy, que também foi um cara que morreu e voltou, né? Porque tem lá na temporada clássica dos Power Rangers, quando ele vai ficando sem poderes, né? E literalmente tem o episódio quando ele finalmente perde os poderes, que literalmente se chama A Morte do Ranger Verde.
Sim.
Né? Porque ele perde os poderes. E aí depois ele volta, porque aí o Zordon, quando dá os novos Megazords, dá uma nova roupa pra ele, né? Então, enquanto Tommy, ele não morreu, mas enquanto Power Ranger, ele morreu e voltou também.
Morreu, foi lá no VR Troopers, viu que era uma merda e voltou. Que ele só voltou porque o VR Troopers era uma merda, né? Que ele que ia lá estrelar lá o VR Troopers. Mas isso é outra história. E digo mais, ele não morreu só uma vez, não. No Power Ranger, ele morreu aí como Ranger Verde, e aí ele se aposentou, né? Mas ele voltou naquele dia no Trovão, não sei se vocês acompanharam, quando ele retornou pra...
Volta com o professor Henderson.
Voltou pra série regular mesmo.
Velho.
Isso. E aí, pra ele ganhar, no início, o primeiro capítulo foi assim, ele morre no primeiro capítulo, que a ilha afunda, que ele tava descobrindo os ovos do dinossauro, a ilha afunda e ele morreu. E aí, acho que depois, no terceiro capítulo, que ele aparece e reaparece de novo, e aí ele ganha os poderes. E pra ele ganhar os poderes, ele morre também. A menina mata ele, mas só que aí ele ativa a porra do poder do ovo do dinossauro, e ao invés de morrer ele fica invisível. O poder dele é ficar invisível no decidindo o trovão. Sendo que aí, se você for contar, ele morreu 3 vezes no Power Rangers. É o cara que mais morre. E o Nicole ainda diz que o cara desse que morre 3 vezes e volta ainda é um mau ator. Como é que pode?
Não, e ele é tão foda que dava pra fazer uma equipe de Power Rangers só com os Power Rangers que ele foi, né?
Exatamente. Ele foi 5.
Ele teve 5 coisas diferentes.
É, pois é. Aí um cara desse é mó à toa? Jamais, pô. Ninguém é cinco Power Rangers à toa. Ai, ai. Ô. Obrigado, viu, Pinto? Ô, Madruga, fala aí agora pra você.
Cara, eu vou falar da personagem que usa e abusa desse recurso da ressurreição, que é Jean Grey, cara, dos X-Men.
Puta que pariu, Madruga.
Que é filho da puta. Morre, desmorre, inventa clone, Aí o Ciclope vai pro clone, cria um filho que manda pro futuro e vira o Cable. É só merda, cara, é só merda.
Não, apesar que é o seguinte, atualmente ela está morta, né? A Jean Grey que tá aí no, no, nas HQs é a, é a do passado, né?
Eu sei lá, cara. Eu,
só tem a Jean Grey novinha.
É, se eu, não, se eu não me engano, Jean Grey só tem a novinha.
A Jean Grey só a X novinha, tá?
A Jean Grey do presente morreu lá no Vingadores vs X-Men.
Foi ali ou já não tava morta ali, não?
Ela morreu,
voltou. Não, ela já tava morta ali, é muito. Ela não voltou, não. Ela não, tá não morta tem bastante
tempo. Ela não participou daquela saga, não, se eu não me engano.
Não, não participou, não. Você tá confundindo ela com a Esperança. Que é igualzinha a Jean Grey, coisa e tal. O pessoal tava até achando que era a Jean Grey que tinha dado de voltar com Força Fênix.
A filha do Cable. É, eu não voltou.
É, que ela não é filha do Cable, mas ela aí.
Não é, né? Mas ele cuida como se
pai,
fosse, né?
Pai é quem cria.
Isso.
Pai é quem cria, exatamente. E aí, assim, pelo menos essa Jean Grey aí, do presente, ela já tá morta há muito tempo, né? Mas daqui a pouco volta. Volta. Quando a novinha voltar pro passado, a do presente volta, né?
Sim, quando...
É, a saga nova da Marvel vai ser justamente revirar o lixo dos defuntos.
Não, aliás, ela não vai voltar não, porque a Jean Grey é da Fox. A Marvel não ressuscita personagem da Fox.
É isso, e quando o Xavier voltar a andar, ela volta também.
Sim. É outro, é, né?
O Xavier,
mas...
também... o Xavier também é outro que tá morto há um bom tempo.
Não, mas esse aí morreu no, na saga da Fênix, não? Do Vingadores de X-Men.
Foi, o Ciclope matou ele.
Matou, né? Por quê? Ele ficou safado, foi?
Oi?
O Xavier ficou mal, foi?
Não, o Ciclope ficou.
Ah, sim. O Xavier tentou impedir ele, foi lá e matou, né?
Sim, isso.
Caralho, que merda. Tá bom. É isso. Obrigado, Vila Madruga. Alguém tem mais algum personagem relevante pra falar aí?
Ah, sim. Também que eu vi recentemente na Família Dinossauros, lembram do cientista lá que fazia as experiências que sempre matavam o menininho e aí no final pra alegria... Pra alegria do Baby, ele dizia, vamos precisar de um outro Jimmy. Outro dia
sim,
tava revendo isso aí que minha esposa botou pra nem assistir, e aí tava. Nesse episódio específico, era um teste com vulcão, simulador de vulcão, e aí precisava que o Jimmy colocasse a cabeça lá dentro pra olhar todo o poder da força geotérmica.
Sim.
O professor estava bem atrás de uma parede de metal bastante protegido. E aí ele liga o vulcão.
Cara, eu não ia falar dessa vez não, mas agora eu lembrei de um. É falar de safadeza e incoerência, não tem como não citar o grande mestre, né? O Kurumada. Cara, a morte mais bizarra que eu já vi na história de todos os... de todas as sagas independentes, HQ, anime, mangá, foi aquela morte do Aldebaran safadamente feita com o Sorrento, e depois o Aldebaran voltou todo pompom no na porra da saga de Ard. Caralho, maluco. Ô, Magi, velho, aquilo ali não tem explicação, não. O Sorrento matou o Aldebaran no hospital, todo mundo foi lá, chorou a morte do Aldebaran, e depois o Aldebaran tava vivinho da Silva no, na casa dele lá na saga de Ard, e morreu, só pra variar, pra aquele espectro poeta. Mas só que, cara, que é uma merda.
Perdão, como é o nome do espectro?
É o. Cara, é o Deep. É o Niobe de Deep. É um espectro poeta.
Pois é, eu entendi outra coisa.
Mas, ô Toad.
Oi.
Eu posso estar errado, mas eu acho que isso também é só coisa do anime.
Não! No anime, pelo contrário, a Toei salvou isso, pô. No anime não tem, não. Só tem no mangá essa merda, que no anime não tem esse ataque do Sorrento contra o Aldebaran. No anime vai direto do Santuário pra saga de Asgard. O Aldebaran apanha do Shido lá, né, que vai no coisa. Mas aí mostra que ele não morreu. Mas no mangá tem, porque no mangá é assim, depois da saga do Santuário, os quatro cavaleiros de bronze, tirando o Ikki, que tinha sumido, eles entraram em coma. E aí o Sorrento vai lá no hospital pra matar eles. Era só desligar o aparelho, né? Ele nem ia bater em ninguém. Mas aí, quando ele vai desligar o aparelho, o Aldebaran chega pra enfrentar ele, pra ajudar, salvar os cavaleiros de bronze. E aí o Sorrento, ele começa a usar a frautinha dele lá, né, que ele ataca pelo cérebro, não pelo chímpano, tem a clássica cena do Aldebaran falando chímpano, não adianta porra nenhuma. E aí no final, quando o Aldebaran vê que vai tá fudido e que ele não vai vencer mesmo, ele dá um golpe suicida. E aí só fica a armadura dele, tanto que na página seguinte tá a armadura e aí o Sorrento fala assim, com essas palavras, você é um cavaleiro admirável, Aldebaran, mesmo depois de sua morte, a sua armadura continua protegendo os cavaleiros de bronze. Aí ele diz algo assim, em virtude da sua honra, algo assim, eu vou deixar eles viverem por esse tempo. E aí meio que vai embora. E aí aparece, na cena seguinte aparece até o Mu mesmo, lamentando o sumiço do cosmos do Aldebaran, tá ligado? E aí pronto, né? Não mostra mais a porra nenhuma do Aldebaran. E aí termina a saga de Poseidon. Na saga seguinte, quando os espectros de Wail Saga invadem o santuário, o Aldebaran tava na casa dele vivendo assim, meu filho da puta. Aquela merda não faz sentido nenhum.
Ela ressuscitou ele.
É pior que nem foi.
Simplesmente... E aí fica. E aí a pergunta de $1 milhão, né? Que a gente sempre fazia na infância. Por que que a Atena não ressuscitava os cavaleiros de ouro que morreram nas 12 casas, que eram bonzinhos?
Né? Era mais prático, né? Do que. Não, ela preferia deixar os inimigos dela ressuscitarem, né? Os cavaleiros dela. Porra. Aí. Mas, cara, isso é muito bizarro. Eu fiz até um post uma vez falando isso aí, cara. Que isso aí é uma coisa que me deixa puto no Saint Seiya. Que muitas vezes o pessoal diz que a Toei detonou o mangá, mas muitas vezes a Toei salvou o mangá, pô. Salvou com isso, salvou na história de lá o velhote ser filho, ser pai dos 100 moleques. Pelo menos no anime ninguém é irmão, só o Shun e o Ikki.
Sim, no mangá, não, mas. Ô, Toad, isso lá no baile a gente já discutiu uma vez, isso tem sentido do Mitsumasa ser pai de todos eles.
Tem, né? Como é o sentido? Ele transou cada dia
uma vez. Já viu a cara do Mitsumasa?
Ele é sem vergonha.
Sim. Você lembra do rosto dele quando ele aparece? Ele é Zeus.
É o Zeus, né?
Ele é pai dos titãs, coisa e tal. É por isso que os cavaleiros de bronze conseguem enfrentar os deuses.
Transão.
Eu tenho pra mim, que até hoje, que a ideia original dele era essa. Por que que ele desistiu de fazer, eu não faço a menor ideia.
Cara, se ele vem nessa saga aí, ou na próxima saga, com essa explicação, eu bateria até palma. Mas enquanto isso, não dá, é pra mim é bem cagado. Porque sem filhos, e a maioria tudo da mesma idade. Quer dizer que o velho cada dia comeu uma mulher diferente, né?
Sim, é Zeus. Por isso que Zeus não aparece no anime.
Não. Eu tenho uma coisa pra dizer que corrobora com a teoria do nobre colega, que realmente os titãs realmente eram todos filhos de diplomata, de senador, de político, não tinha ninguém. Eram todos punks de classe média alta mesmo. Não tinha ninguém.
Não tinha titãs, né?
Pois é.
Ai, ai. Os titãs eram tão foda que o Davis casou com a Mabu Mother.
Ainda é escritor.
Mas o Magin, pra corroborar com sua teoria aí, então quer dizer que o. Cara, só tem uma maneira de fazer sentido. O Kurumada foi no brega e engravidou todas as mulheres numa noite só. Aí faria bem sentido.
Não é?
Nada que 8 segundinhos não resolva.
Exatamente. Ai, ai. Mas enfim, Kurumada, você é o gênio. Você é o gênio da incoerência. Mais alguém tem algum personagem pra falar? Senão a gente vai encerrar o podcast.
Pô, eu posso propor uma rodada, então?
Pô, fala aí.
O melhor personagem que morre e volta em todo episódio, o Kenny. Cada um fala de uma morte clássica do Kenny.
Vai.
Cara, então eu vou falar daquela vez que ele foi atacado pelo peixinho dourado assassino. Que tava lá naquela parada de. Filha da puta.
Porra.
Que tava naquela parada lá, se não me engano, era do mundo. Do mundo reverso, onde todo mundo tinha cavanhaque que era mal. Essa parada toda, eles arrumaram um peixinho dourado do outro mundo, cara. O peixinho dourado, ele voa, tipo uma piranha assim, pega o Kenny, traz de volta pra dentro do aquário e come a cabeça dele assim. Aí simples. É muito foda, cara.
Comeu a cabeça dele, foi?
Sim, ele saiu voando, pegou, comeu, aí a galera falou, não, a gente tem que tomar cuidado, não sei o que, e isso acontecendo assim no fundo. O Kenny gritando, se esgoelando lá, a galera cagando pra ele, sendo devorado por um peixinho dourado.
Caralho, que merda. Tá bom. Oh, fala aí, Magi, você que deu a ideia, fala aí uma morte do Kenny.
Tem a do satélite. Eles estão parados no ponto de ouro e buscar o satélite na cabeça do Kenny. Aí a radiação cósmica que tá com o satélite faz com que ele vire um zumbi. Ele começa a morder as pessoas, tem uma invasão zumbi em South Park por causa de um satélite.
Caralho, que merda. Não bastou morrer, né? Vira zumbi, né?
E tem também a explicação por que o Kenny é imortal.
Qual seria?
Ah, sim, esse é foda.
Que os pais dele são adoradores de Cthulhu e fizeram um pacto. E o Kenny é imortal por causa disso. Eles têm que matar o Kenny toda. O Kenny tem que morrer todo dia e ressuscitar, senão o mal vai se espalhar pela Terra.
Caralho, que merda, hein? Mas os moleques não sabem disso, são só os pais, né?
Só os pais. E o pessoal não aceita, o pessoal mais antigo da cidade. É tipo o Fred Krueger, que é um segredo que a cidade inteira sabe, menos as crianças.
Caralho, que merda. Tá bom, obrigado, Magin. Ô Pinto, você tem alguma morte do Kenny aí?
Teve a vez que ele simplesmente morreu de rir, né? E não, literalmente ele morreu de rir.
Porra, você assistiu esse, Madruga?
Esse eu não tô lembrado não, cara. O que vem minha cabeça agora é aquela que ele... que faz a cirurgia e substitui o coração dele por uma batata quente.
Caralho, que personagem zoado, mano. Cara, eu lembro uma vez quando eles foram no... eles foram no mundo da imaginação, que o mundo da imaginação, eles tinha que atravessar, eles subiam a escada até depois das nuvens, né? E ele caiu da escada e morreu. Eu lembro uma vez disso, que ele caiu. Eu não sei se eles foram no mundo da imaginação, eu não lembro. Eu sei que tinha uma escada pra cima das nuvens e eu sei que ele caiu da escada e morreu. Puta que pariu.
Clássico, né?
Não, e o maneiro é que no capítulo seguinte ele tava de boa, né?
Sim, porque como não, como já o Magin já falou... A mãe dele, os pais dele são o dono do Cthulhu, e toda vez que ele. Toda noite nasce o Kenny de novo da mãe dele. Então toda noite sai, ele morre, aí sai um Kenny novo.
Aí sai de dentro da mãe? Cara, sim. Isso é mais escroto ainda. Não é o corpo velho que ressuscita, não.
Não, é um novo.
Que merda. Ainda bem que o desenho avisa que aquilo não deve ser assistido por ninguém.
Exato.
Ai, ai. Mas tá bom. Obrigado, viu, Magi, por sua rodada aí doentia. Cara, então valeu. Esse foi o nosso podcast aí, o nosso podcast de retorno e dos personagens que morreram e retornaram também. Veja vocês. Mas, ó, mas antes de terminar aí, Vosmecê quer fazer o seu agradecimento, quer fazer o seu jabá, quer fazer a sua reclamação? É o seu momento.
Não, pessoal, agradecer só vocês aí por terem me chamado, de convidar novamente todo mundo para acessar o Baile dos Enxutos, embora eu acho que não tem ninguém mais postando lá, mas tem um site aí que tá meio jogado, que é o bailedosenxutos.com.
Vai ter mais podcast musical?
Vai ter ano que vem.
Vai, pela resposta dele?
Provavelmente sim, porque ninguém quer gravar, então...
E vai ter layout novo, imagina, no baile dos chutes?
Provavelmente não.
Tá bom, imagina. Obrigado aí, valeu por sua presença aí.
Pode ser. Só pra reforçar aí o convite do convidado, que depois de um tempo de hiato lá deles, né? Nem tava mais indo no baile. Aí de repente eu fui lá e tinha dois podcasts. Veja só.
Sim.
Foi antes desse último aí, né? Eu fui lá e tinha dois podcasts pra ouvir. Eu fui lá ouvir.
Não, esse ano saíram acho que cinco já. É quase um recorde.
Olha aí. Porra, estamos apenas no terceiro mês do ano.
Tá quase quinzenal já.
Mas tá bom. Esse foi o nosso podcast aí da volta dos que não foram. Vamos para nossas leituras de comentário agora. Ô Fluff, mas você que não tá editando porra nenhuma disso aí, solta a musiquinha dos comentários.
não respondi nenhum.
Então, meu amigo Madruga Jackson, começa aí vendo seus comentários, por favor.
Deixa eu ver aqui, tem um comentário lá do no último post, HQ Music de Daft Punk, que tem o El Locon, falou que valeu pela animação, sempre achei que não tinha um final isso aí. De nada, só digo que é burro, porque sempre que postam música do Daft Punk é com esses clipes, e eu penei pra achar um sem.
Logo vê que ele sabe pesquisar bem, né?
Não é?
Ou ele não sabe porra nenhuma de Daft Punk, né?
Tem, os outros aqui são mais basicamente a mesma coisa. O Nob Todd aí também agradecendo pela animaçãozinha. O poderoso Shumi dizendo Daft Punk é foda mesmo. E agora eu vou pro outro aqui. Vou ver. Aquele post sobre o podcast. E foi o último, não o do Freeza, que era de 5 minutinhos. O Bob Balbúrdia botou aqui: só acredito ouvindo.
Agora, acredito que quando ele estiver ouvindo isso, ele já ouviu o que o Fluff tirou da bunda, né?
Sim.
Esperamos que ele já tenha ouvido.
Roubando, né?
O El Locon citando o grande Alborguete: vagabundos!
Exatamente.
E o Andarilho aqui: é piada, essa semana vai ter podcast mesmo.
Foi uma piada.
E tem um comentário aqui do olha, o Povo Aranha tá admitindo, insuportável o Povo Aranha. Será isso um sinal de mudança?
Falou o quê?
Já está dando 5 minutos e ainda meio cozei, até que foi rápido. Não foi bom o comentário, não sei porque que eu li. Por favor, lê outro aí.
Tá bom. Terminou?
Sim.
Tá bom, obrigado. Ô Pinto, o senhor tem comentário aí pra ver?
Dentro de 5 minutos. Entendi. Vai abrir, puxa.
Porra, tá carregando? Que merda. Ah, tá bom, deixa carregando aí. Deixa eu ver aqui. Eu vou ler uns aqui então. No meu post lá do Gokaid, lá do que eu fiz do Super Sentai, o El Ocon, né? Nosso amigo El Ocon, tá em todas. Comentou: acho que a última série Super Sentai que assisti foi o Dai Rangers, a do Ranger Branco, que era o Tommy nos Power Rangers. Não via mais, pois ficou muito infantil. Mas esse aí eu vi mais por causa da nostalgia dos velhos tempos. Tá bom, Elocon? Obrigado. No post lá do Bom Dia Caquefão, lá que é Money que é good, nós no have. Aí o Bob Balbúrdia comentou: I just have contas. E aí o povo foi lá, né? O insuportável Povo Aranha falou: falei por vocês, eu sou rica. Obrigado, povo. A gente sabe que você é rica. E no post lá do Vergonhas da Nossa Infância, o VR Troopers, o Bob Balbúrdia de novo foi e comentou, né? Nossa, o que fizeram com o Metalder? E como sempre, o elenco dessa série não conseguiu fazer nenhum comercial de margarina depois disso. Exatamente. Eu não lembro de nenhum deles mesmo. E no post lá do Mercúrio apareceu no novo trailer do Capitão América 3, que foi até por acaso um tema do nosso podcast. O Borgo Reversador, né, provavelmente ele não prestou atenção na imagem que foi postada e foi lá comentou: quem tá dentro daquilo é o Buck, porra, não o Mercúrio. Sendo que o Buck tá claramente atrás do Capitão América fora do negócio, né? Mas ele veio aqui brigar dizendo que foi o Buck. E o...
É o clone do Buck.
É o clone do Buck.
Só não, se sabe quem é que tá lá? É o soldado do veraneio. Que mudar a estação do ano e substituir o Buck.
E aí o nosso integrante que deveria estar participando do podcast, Kim Casou Frustrado, foi lá, deu uma de estagiário do Caso Alberto na Praça Nossa e foi lá, comentou: depois dessa guerra, muita gente estará bastante machucada. Faz sentido ter um tanque de mercúrio.
Puta que eu pariu!
Porra! Parabéns, viu, Capitão? Parabéns. Se superou nessa aí, viu?
É que ele continue nosso amigo quando estiver trabalhando pro Silvio Santos, né?
Pois é, né? Porque ele estiver rico, né? Ai, ai. Deixa eu ver aqui, tem mais algum aqui. Deixa eu ver aqui. O Capitão América, Guerra Civil. Vamos ver se tem aqui alguma coisa de útil. Sim, o Carlos Amadeus, daqui no post da Catherine, né? Veja vocês. A mina postou: Capitão América Guerra Civil, o Carlos Amadeu comentou: pause 2 minutos.6, vejo Buck sem braço. Mentira que eu pausei, não tem nada disso. acho que eu perdi meu tempo.
E o... ele que deu uma de João sem braço, né, mandando
esse sim. E o Algures, cara demais, disse, eu prefiro o Toby. Tá bom, vai continuar preferindo, que ele nunca mais vai voltar pra porra nenhuma.
Daqui a pouco ele já vai ter idade pra ser o tio Ben, né?
É, exatamente. E o Bob Balbúrdia comentou nesse post, finalmente o indesejável, né? Ele tirou uma frase da Catherine da postagem, e aí ele mesmo respondeu embaixo, o único aranha indesejável aqui é o Paul. Exatamente.
Justo.
É, mas é isso, esse foi o meu comentário de hoje. Ô, Pinto, tem comentário ou não tem, meu filho?
Sim, temos. Primeiro vou fazer uma menção honrosa da página do Facebook, né, que aí o HQ Fan postou, né, uma imagem nas manifestações, né, com duas faixas aí. Uma dizendo, queremos o podcast já. E outra, edita logo essa porra, Fluffy. E a legenda, agora a porra ficou séria. Aí temos o comentário do Jefferson Soares dizendo, meu medo é quando pedirem intervenção militar constitucional com a volta do povo aranha.
Aí não. Aí pulou. Exatamente. Aí pulou o corguinho.
Não, pode pedir intervenção militar constitucional, pode pedir. Essa merda. Ele vai ficar pedindo a vida toda, porque essa porra não existe.
E também dois comentários assim interessantes do Facebook, que é o compartilhamento do post do Mercúrio, né? Se o Mercúrio estará ou não em Capitão América. Primeiro tivemos o Alessandro Santos teorizando, né? Foi no arco Guerra Civil que o Homem de Ferro clonou o Ragnarok. Quem sabe não rola outros clones? Uma teoria, né? Pode ser um Mercúrio.
Espero que não, né? Espero que não. Então, se tiver que voltar, espero que volte o personagem mesmo. Essa porra de clone aí não dá, não. Botar essa porra também nos filmes, já, pra mim já é cagar demais.
E também temos o Lucas Santos dizendo, pode ser o Barão Zen também.
Quem?
É, o Barão Zen.
É aquele que faz yoga?
Pois é, Barão Zen, que eu acho que ele quis dizer Barão Zemo, mas que, na verdade, quem morreu foi o Barão Strucker.
O Strucker, né?
É. Barão Zemo parece que vai aparecer ainda em algum...
Dizem que ele é um vilão, né? Mas tudo bem. Tem mais algum, Pi?
Aí temos no site mesmo, no post, o podcast sobre Dragon Ball vai sair em 5 minutos. Tivemos o podcast sobre Dragon Ball vai sair daqui a 5 minutos. O poderoso Shumi garoteando, né? Mostrando que ele é do Team Star, né? Ele comentando, depois de esperar uma hora que entendi a referência dos 5 minutos, entre aspas.
A foto do Freeza nem foi uma boa, né?
Cara, ele caiu naquela postagem do Facebook que diz assim, você é facilmente enganado. Quer ver? Leia novamente e perceba isso. Aí você vai ler de novo. Depois de mil vezes que você lê, aí você se toca que você realmente foi enganado.
Sim.
Porra.
Aí eu respondi pra ele, né? Capitão América não curtiu o seu comentário. Ele não entendeu a referência, né? Aí o Bob Balbúrdia, imaginando que tem algum universo compartilhado aqui no nosso podcast, né? Atrasando o podcast que nem o MDM, vocês já foram melhores que isso. Pensando bem, não foram, não.
Esse é um leitor fiel. Conhece bem o site.
Porque no... Na semana que era pra ter saído, na sexta-feira que era pra ter saído esse podcast, né? Na verdade, o do MDM também não saiu. O do MDM só foi sair no domingo. Só que aí a gente ganhou deles porque o nosso não só saiu na segunda, como saiu na segunda uma semana depois.
A gente é foda.
Não, aí tivemos o El Locon. Vocês ainda deixam só um gravar a bagaça? Uau, 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 uau.
Sim. Esperamos sempre que o Madruga participe e grave.
Nem foi isso. O problema nem foi isso. Gravar tava gravado. Se fosse por falta de gravação, tava postado terça-feira, 6 horas da manhã. Né? O problema é editar.
Não fale mal do Fluff.
E o insuportável Polvo Aranha. Se eu tivesse participado da gravação desse podcast, ao menos metade dele já teria ido ao ar. Tô falando que sou o amuleto da sorte de vocês.
É, cada um se une com o que quiser, né?
Sim.
É, terminou, Pito?
Aí só pra, pra fechar, só mencionando aqui o Decenauta Marvete, que comentou lá no Facebook, que aí eu recompartilhei aquele meu post, né? Se o outro está de mimimi, porque você não cala a boca. E aí o Decenauta Marvete foi fazer um textão sobre o post, né? E acho que ele só leu, é aquele leitor de título de postagem, de mandar o outro calar a boca, era antidemocrático. Ele não leu o post.
Provavelmente, mas tá bom. É, cara, passando lá, dando uma passada rápida aí no chat, temos aí o Povo Aranha, né, foi lá, comentou, referente àquele da postagem lá. Esses 5 minutos pro podcast sair já estão mais demorados do que os da Mekuzen. E ele mesmo embaixo comentou, né, recado dos Amistes e do Nel sobre o HQ Fã, uns 31 minutos e 20 segundos. Não, Povo, obrigado, a gente não tá interessado. E embaixo ele mesmo comentou, bom mesmo era da minha época, é a opinião do Povo. Do Povo, hashtag volta Povo. E aí a Mari, né, deve ser homem, mas botou esse nome, com certeza é homem, botou Oi Povo Aranha. E embaixo da Mari, o foda-se, o cara assinou como foda-se mesmo, respondeu, hashtag foda-se Povo. Muito bem dito.
Faz sentido.
Sim. Mas esse foi o nosso comentário de hoje, continue comentando aí. Ó, Madruga Jackson, você tem algum recado pra dar aí?
Tenho, que se vocês quiserem me escutar lá falando sobre joguinhos e coisas que envolvem entretenimento eletrônico, é só ir lá me escutar no Papo de Noob, que é no putzilla.com.br. E eu andei participando aí de um drink game de um canal de uns amigos meus aí no YouTube, que é um canal aí que é muito bom, que tem dica de sexo, jogatina, bebidas e mais coisas aí que eles estão planejando pro futuro.
Olha aí, muito bom. Curtirei e acessarei. Deixa o link aí no na postagem, mano.
Sim, sim.
Tá bom, é isso?
Sim, é isso aí.
Obrigado. Ô, professor Pinto, o senhor tem algum recado pra dar aí?
Ele continue acessando www.hqfan.com.br. É, sigam o nosso Twitter, @_HQFan. É, curtam o nosso Facebook, facebook.com/bloghqfan. Assinem o nosso canal no YouTube. É, deem like nos posts, compartilhem. Entrem no chat para xingar o Ovo. É, vão lá no área de caca para ele não vir ficar enchendo o saco aqui. Outro dia eu descobri que tem uma página do... Tem uma página do Área de Caca, que aí tem uma foto do Povo na CCXP com o Rodney Bukemi.
É por isso que ninguém acessa aquela merda.
Então, comentem os posts também, digam se tá bom, se não tá bom. Reclamem da demora do podcast, que aí vocês demonstram que faz falta. É isso, mandem dinheiro pra gente. É. Se a gente fechar uma parceria aí que a gente tá tentando... Comprem coisas lá e digam que foi pelo HQ que vocês viram.
Tá bom. É, eu não tenho nenhum recado pra dar, não. Depois dessa pausa do podcast, acredito, 20 dias depois desse podcast, o Renan continua desaparecido, continua lá na Toca do Índio. E o Fluff provavelmente agora só vai aparecer no podcast do ano que vem, porque ele editou um podcast esse ano.
Sim.
É o suficiente pra ele.
Ai, ai. Vou baixar, assim que terminar essa gravação, eu irei baixar e assistir e ouvir.
Tá certo.
O editor. Mas também ele tinha que atrasar, pô. Devia estar fazendo sexo.
Exatamente.
Editar e ficar no WhatsApp não dá muito certo, não.
Sim. Muitas mulheres fazem o quê? Nós não temos contato no WhatsApp. Não vamos invejar quem tem. Mas é isso, né? Eu vou agradecer a presença então do Madruga Jackson.
Valeu.
E do professor Pinto.
Falou.
Ô, Madruga, dá stop aí. O Fluff voz de você que só vai aparecer no ano que vem agora. Solta a musiquinha aí pra gente. Tchau.
Valeu.
Eu vou gostar de derrotá-lo novamente.
Incompetentes, devia acabar com vocês. Não servem pra nada.
Não fala assim.
Eu vou gostar de derrotá-lo novamente.
Pista fraco demais. Não vai conseguir.
Tá bom. Lá vai.
Incompetente. Devia acabar com você.
Tudo bem. Vamos detonar esse rato nojento.
Você não aguenta?
E agora o golpe final!